Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este grupo de trabalho de segurança rodoviária que estou a coordenar. Nós, no início do nosso mandato curto de 90 dias, propusemos a ouvir uma série de entidades, desde as governamentais, forças políticas, institucionais, das forças de segurança, e quisemos também ter uma contribuição de quem estuda estas matérias, eventualmente das universidades. Também temos algumas universidades com trabalhos académicos que gostaríamos de ouvir, e faria de todo sentido, obviamente, ouvir também quem por excelência tem também na sua área de estudo estas competências. Daí que eu tenha pedido também para ouvir o LNEC e agradecer-vos a disponibilidade de estarem aqui, de nos poderem trazer esta visão sobre a segurança rodoviária. Enquadrar-vos também neste curto mandato, como disse, que culmina com a realização de um grande Fórum Nacional de Segurança Rodoviária a ser promovido aqui pela Assembleia da República. Portanto, julgo que a meados de abril isso acontecerá, e seria nosso objetivo também, para ser um pouco consequentes com tudo aquilo que fôssemos ouvindo, de poder remeter ao Governo recomendações no âmbito da segurança rodoviária e que possa contribuir para uma melhoria das políticas públicas nesta área. Daí que passo-vos desde já a palavra e muito obrigado mais uma vez por estarem presentes.
Boa tarde. Mais uma vez, primeiro que tudo, agradecer o convite e dizer que é com muito gosto que estamos aqui na Assembleia da República para apresentar aquilo que temos feito na área da segurança rodoviária. E antes de fazer uma pequeníssima apresentação, queria apresentar os meus colegas que vieram comigo, que são realmente os especialistas em segurança rodoviária: o engenheiro António Lemondo Macedo, que é o diretor do Departamento de Transportes do LNEC, e o engenheiro João Cardoso, chefe do Núcleo de Planeamento, Tráfego e Segurança. E, portanto, são as pessoas que realmente dominam este assunto. E eu irei fazer, com base em elementos que me foram fornecidos, uma pequena apresentação. E, se me permitem, irei começar com dois ou três ou quatro slides da apresentação geral do que é o LNEC, para terem ideia de onde é que se enquadra a segurança rodoviária, e depois apresentar algum dos trabalhos, ou a forma como nós trabalhamos neste domínio. Portanto, o LNEC, como saberão, é um laboratório de Estado, tem autonomia administrativa e financeira e, naturalmente, está integrado no sistema científico e tecnológico nacional. Atualmente, a tutela do LNEC é o Ministério da Economia e Emprego, e como a nossa atividade é essencialmente de ciência, de investigação científica, tem uma articulação, uma superintendência também do Ministério da Educação e Ciência. A missão, tal como está expresso na nossa lei orgânica, é desenvolver atividades de investigação científica, inovação e desenvolvimento tecnológico, e outras áreas e outras atividades científicas e técnicas que sejam necessárias a desenvolver uma boa prática e ao progresso da engenharia civil e, hoje, mais que há uns anos, e cada vez mais, outras áreas que são razoavelmente, que são necessárias cada vez mais. A nossa atividade é multidisciplinar e, portanto, temos que recorrer a especialistas de várias áreas. Podemos decompor os tipos de atividade que desenvolvemos no LNEC em quatro tipos. O primeiro é a nossa atividade nobre, portanto, que é a atividade de investigação científica, que chamamos investigação programada, porque a estruturamos em planos quadrienais. Estamos a terminar um dos quadrienos, para o ano iniciaremos um outro plano quadrienal de investigação, e esta é a atividade que, no fundo, nos prepara para o futuro. Temos também, com bastante significado, vários estudos por contrato, normalmente para resolver problemas específicos que nos são colocados por entidades dos vários setores, e também prestando apoio técnico às autoridades das várias áreas em que intervimos. Um outro tipo de atividade que também com relevância e agora muito ligada também à União Europeia é aquilo que chamamos outras atividades científicas e técnicas e que corresponde a um apoio genérico à indústria da construção nesta atividade produzimos diferentes documentos técnicos, desde regulamentos, certificação, homologação de produtos e disse que esta atividade hoje está também muito enquadrada na legislação europeia e para além disso fazemos ensaios e atividades de formação, treino para, no fundo, o objetivo central é apoiar a indústria da construção e também ambiente. Atualmente, mais ou menos em partes iguais, esta indústria da construção, ou pelo menos a forma como eu a pretendo, é o construção e ambiente, em geral. Depois temos também, de uma forma crescente, uma cooperação científica e técnica, quer com os outros centros de investigação portugueses, quer com centros de investigação de outros países, e temos uma participação ou uma atividade que atualmente é muito importante e que existe já desde há muitos anos, que é a cooperação com os países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, existem convénios com todos os laboratórios homólogos dos vários países de língua oficial portuguesa, temos reuniões anuais com todos eles para programar atividades. Evidentemente isto existe há cerca de mais de 30 anos, naturalmente que os países a seguir à independência tinham dificuldades, mas hoje já vemos pujança em alguns desses laboratórios e portanto somos capazes de interagir de uma forma já mais positiva, mas é realmente um papel que temos desenvolvido muito importante e que gostaríamos de continuar a desenvolver.
Diga. Quase de exportação de conhecimento.
Exatamente. Exportação de conhecimento e essa exportação de conhecimento sempre com o objetivo de tentar criar know-how local. Portanto, a nossa intervenção é, eu acho que é o objetivo mais importante, é que consigamos transferir esse know-how, como disse, uma exportação de conhecimento e que fique lá. Exatamente. Bom, só para dar uma ideia geral da organização, antes de entrar na área da segurança rodoviária, portanto, enfim, estamos organizados em departamentos, que são as nossas unidades operativas, são aqueles 7 do lado esquerdo, e os próprios nomes indicam qual atividade a que se dedicam: barragens de betão, geotecnia, edifícios, hidráulica e ambiente, estruturas e materiais. E o 7º, que é aquele que nos traz cá, é a atividade do Departamento de Transportes. Temos também 3 centros que desenvolvem uma atividade de apoio a todos os departamentos, na área da instrumentação científica, na área da qualidade da construção, na construção mais como apoio horizontal às questões ligadas à normalização, regulamentação e homologação, o Centro de Tecnologias de Informação, que é o apoio genérico de informática, e depois um conjunto de apoio, de setores de apoio central ou geral, habituais neste tipo de organizações. No Departamento de Transportes, temos, ou em cada um destes departamentos, temos vários núcleos por diferentes áreas de atividade, e é no Departamento de Transportes que está sediado o núcleo de planeamento de transportes, ou tráfego e segurança, que tem a competência ligada à segurança rodoviária e de que é responsável o engenheiro João Lourenço. Iria então agora dar ideia do que é que temos feito na área da segurança rodoviária, uma atividade que se desenvolve há quase 40 anos, de uma forma sistemática, e que tem tido contribuições para o setor a nível nacional e temos desenvolvido, e este é um aspecto muito relevante, colaboração muito intensa a nível internacional e que eu referirei um pouco mais em pormenor a seguir. Aqui também são identificadas 3 áreas em que a nossa competência é reconhecida e em que desenvolvemos atividade de elevado nível. na definição e detecção de zonas de acumulação de acidentes, na análise e modelação matemática das relações entre as estradas, as características da estrada, as velocidades e os acidentes, e a avaliação da homogeneidade do traçado de estradas. Esta atividade tem vindo naturalmente a evoluir ao longo do tempo e destaco ali abordagens mais recentes que têm sido desenvolvidas na área da segurança da zona adjacente à faixa de rodagem e da segurança rodoviária em meio urbano. Enfim, está acrescentado ali também uma atividade de investigação, é um projeto de investigação que temos hoje no tema das rodovias autoexplicativas e tolerantes, que é um pouco que também interage com a segurança rodoviária em meio urbano. Com base nestes resultados, nos resultados da investigação e naquilo que vamos aprendendo, o conhecimento que adquirimos, prestamos apoio a diversas entidades nos vários tópicos de planeamento, projeto e gestão da segurança da infraestrutura rodoviária. Como disse, temos estabelecido parcerias com várias instituições internacionais ou de outros países e desenvolvido projetos europeus, pertencendo a um fórum que, no fundo, trata estes assuntos a nível europeu, que é o FERSI, que é o Fórum of European Road Safety Research Institutes. Para além desta ligação ao FERSI, que é, no fundo, a base de vários projetos que temos desenvolvido a nível europeu, estão aqui destacados duas intervenções internacionais importantes, que é a participação em grupos de trabalho e estudos no âmbito do European Transport Safety Council e a colaboração com as entidades representantes portuguesas nos comitês técnicos, portanto, dando um apoio técnico sobre a segurança rodoviária do PIARC, que é a Associação Mundial das Estradas. Uma listagem de alguns projetos em que temos, que desenvolvemos atividade nos últimos anos, o PROLOG, Promoting Real Life Observation for Gaining Understanding of Road User Behavior in Europe, o RISMET, penso que, enfim, não vale a pena traduzir, para português que se entende, Road Infrastructure Safety Management Evaluation Tools, Road Infrastructure Safety Protection, Infrastructure and Safety, the European Road Safety Observatory, a Comparative Study on the Development of Road Safety in 9 European Countries. É um trabalho muito interessante e importante de comparação do desenvolvimento da segurança rodoviária em vários países europeus e do qual resultaram ideias e propostas interessantes, enfim, e até o Safe Star, que traduz de alguma forma alguma dessas conclusões. A nível nacional, podemos referir, no âmbito específico, há pouco referi genericamente os tipos de atividade que desenvolvemos no LNEC, aqui isto pretende referir aquilo que temos feito na área da segurança rodoviária. Portanto, primeiro, a disseminação no meio técnico nacional dos resultados que vamos conseguindo na nossa investigação interna e internacionalmente. Darei um pequeno exemplo no slide seguinte. Depois, o apoio ao projeto e à gestão da segurança da infraestrutura rodoviária. Portanto, apoiando as autoridades, neste caso o INIR, desenvolvendo dois tipos de atividade. O primeiro, desenvolvendo instrumentos para a transposição da Diretiva 2008/96 da Comunidade Europeia sobre gestão da segurança da infraestrutura rodoviária e participando num grupo de trabalho coordenado pelo INIR para a transposição da Diretiva Europeia. Finalmente, temos também feito algum apoio a entidades que diretamente lidam com a gestão da segurança da infraestrutura rodoviária. Então, dois exemplos e depois um aspecto importante da nossa atividade. Um primeiro, diagnóstico de segurança rodoviária em algumas estradas nacionais, exemplificados, e avaliação, este é um aspecto importante, avaliação dos resultados das intervenções de segurança que são feitas para monitorizar e verificar se corresponderam aos objetivos.
Zonas de acumulação de acidentes, mas
sim, em alguns. E outras, e outro tipo de intervenções de segurança. Finalmente, uma atividade também importante, que é, no caso da ocorrência de acidentes, somos solicitados, quer pelo Ministério Público, quer pelos tribunais, para emitirmos opinião sobre esses mesmos acidentes e o que nos traz, o que pode elaborar algumas recomendações no sentido de melhorar a segurança que se aprende com esses acidentes. Aqui, como disse, uns exemplos desta atividade, aqui, portanto, esta disseminação da investigação e dos projetos europeus e transposta para as entidades nacionais que tratam da matéria, através, por exemplo, de manuais de boa prática, é o caso da apresentação do lado direito, em que se mostra um manual de aplicação ao projeto de estradas da Rede Rodoviária Nacional, portanto, no âmbito das auditorias de segurança rodoviária. Portanto, foi produzido este manual. Também desenvolvemos naturalmente cursos e ações de formação para disseminar o conhecimento. Dois exemplos, ali do lado esquerdo, medidas de engenharia de baixo custo para a melhoria da segurança rodoviária, portanto, para promover a intervenção em alguns locais mais gravosos, e um outro curso sobre segurança e homogeneidade do traçado de estradas. Outro exemplo de trabalho importante para referenciar uma questão que tem vindo a ganhar relevância nos últimos anos, que é a questão da segurança rodoviária em meio urbano. Isto é um trabalho que fizemos para a autoridade do meio urbano, que é a Câmara Municipal, neste caso a Câmara Municipal de Lisboa, um trabalho em cooperação com a Universidade de Coimbra e em que tivemos naturalmente que ter o apoio da Polícia, da Câmara e da própria Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, no fundo para fazer um levantamento dos acidentes, numa primeira fase, depois tentar perceber a forma como eles ocorrem e depois propor intervenções. E, naturalmente, um aspecto que damos muita importância, uma avaliação dos resultados desta, não só do nosso trabalho, mas também das intervenções. Queria terminar com a informação sobre a participação que o LUNEC teve na elaboração dos planos nacionais de segurança rodoviária. Começaria pelo Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, de 2003-2010, em que o engenheiro Lomão de Macedo participou na comissão técnica que coordenou a elaboração do plano. Diagnóstico, objetivos, estrutura, os temas deste plano. E depois tivemos intervenção em dois grupos de trabalho de objetivos prioritários, um ligado às velocidades praticadas, em que coordenámos esse grupo de trabalho e participámos no grupo de trabalho ligado à infraestrutura rodoviária mais segura. E participámos naturalmente na comissão técnica que acompanhou a evolução deste Plano Nacional de Prevenção Rodoviária. Na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015, não tivemos intervenção na definição dos objetivos gerais, mas fomos chamados a intervir, ou a colaborar em vários grupos de trabalho organizados por temas prioritários para definir as ações-chave que deviam ser desenvolvidas. Vários técnicos, enfim, que o engenheiro João Lourenço teve... João Lourenço, exatamente, mas desculpe, às vezes perturbo. Foi o responsável dessa intervenção, mas intervieram outros investigadores do LUNEC tivemos depois responsabilidade no desenvolvimento de duas ações-chave específicas que estão ali assinaladas. Uma, o estudo do efeito sobre a segurança da aplicação de limites de velocidade variáveis em vias rápidas. É tema que temos vindo a desenvolver trabalho e, enfim, está em curso uma, ou prestes a terminar uma tese de doutoramento de um engenheiro que trabalha no LUNEC, e um outro aspecto que é a adaptação das metodologias de análise de risco em túneis rodoviários, que foram as metodologias atualmente conhecidas, foram desenvolvidas noutros países, especificamente para outros países, nomeadamente para a França, e pretendemos adaptar essas metodologias às condições reais de tráfego em Portugal, que são diferentes e que provavelmente implicarão algumas alterações nessa metodologia. Queria terminar apresentando um gráfico que provavelmente conhecem, nomeadamente o relativo aos efeitos dos acidentes, aos mortos nas estradas portuguesas, que é a linha a vermelho, mas em conjunto com o volume do tráfego. O veículo vezes quilómetro, portanto, que mostra até mais ou menos 2004, um crescente aumento da circulação rodoviária, e que foi acompanhada por uma redução muito significativa do número de mortos. Enfim, e nos últimos anos o tráfego não aumentou, basicamente, como tem-se mantido estabilizado, e a redução tem sido menos impressiva, embora continue a ser, enfim, estamos já em valores baixos, em que naturalmente é difícil fazer maiores reduções, mas continua a haver um nível de redução desses mortos. Pronto, e esta era a minha intervenção. Espero não vos ter roubado muito tempo e ter dado um esclarecimento geral sobre o que nós fazemos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não me assou nada, mas pelo contrário, foi com muito gosto que ouvi a exposição que nos trouxe, e vai um pouco de encontro ao objetivo também deste grupo de trabalho. E daquilo que nós temos vindo a debater também aqui ao longo de várias audições. Eu passarei, obviamente, a palavra aos meus colegas deputados. Tenho aqui só quatro notas que gostaria depois também que eventualmente comentassem, ou algum apor técnico que também queiram deixar, porque nós também compreendemos a vocação de técnica e científica de investigação do LUNEC, e depois aquilo que há as políticas diz respeito na Assembleia da República, e há técnica o que é da técnica, e há política o que é da política. Portanto, compreendemos perfeitamente aquilo que sejam as vossas opiniões. E relativamente aos limites de velocidade variáveis, gostaria de saber qual é a vossa opinião, ou se pelo menos dos estudos que fizeram e da investigação que produziram, se entendem como positivo e que não seja prejudicial também ao comportamento dos condutores na estrada e consequente efeito em termos de mais ou menos acidentes. Por acaso é uma matéria que também já por várias vezes aqui abordámos, a questão dos limites de velocidade variáveis, e por outro lado, se o limite de velocidade em zona urbana, atendendo à frequência ao número de acidentes, em especial, por exemplo, junto das passadeiras e outros elementos físicos assim das estradas urbanas, se entenderia que deveria baixar, que está bem assim, adaptado caso a caso, ou então da vossa análise concluíram alguma coisa relativamente a isso. E relativamente às metodologias técnicas da definição da zona de acumulação de acidentes, que falaram também que ajudaram à definição desse conceito, aquilo que nós vemos muitas vezes espelhado nas estatísticas são isso mesmo, estatísticas do número, digamos assim, de acidentes, de ocorrência de acidentes num determinado local, sem que haja a consequente investigação, ou pelo menos apuramento de causas que levaram a... Porque o sítio físico em si pode ter sido alvo de acidentes de alguma monta e não ter sido, por isso, diretamente relacionado com a questão do acidente. Se essa abordagem ao acidente e à zona de acumulação de acidentes e às estatísticas devia ser também traduzida numa relação, eventualmente, de apuramento da causa de acidentes. E uma última nota, relativamente à homogeneidade da sinalização. Nós sabemos que, pelo menos em Portugal, varia quase de autarquia para autarquia e mesmo dentro de cada autarquia quase de rua para rua, já não falando em termos daquilo que são as vias municipais com depois aquilo que acontece também nas vias nacionais, ainda assim conseguem um pouco mais de harmonia e homogeneidade ao longo de todo o território nacional, mas se entenderiam que deveria haver normativos nacionais e abrangidos a todas estas entidades e a todo este espaço e território português. Os meus colegas deputados, doutora Ana, a engenheira Ana Paula Vitorino.
É uma despromoção destas, vindas de uma engenheira. Queria ser, primeiro que tudo, cumprimentá-los e dizer que é um prazer tê-los aqui. E que, enfim, são pessoas conhecidas de longa data e com um longo currículo nesta matéria, não só o engenheiro Carlos Pina, mas também o professor Dom Macedo e o professor engenheiro João Lourenço. Enfim, são pessoas que, de facto, têm produzido e têm. E boa parte daquela diminuição da curva que vimos ali a verde se deve ao trabalho produzido pelo NEC, que há três áreas, de facto, em que o NEC tem especial, na minha perspectiva, reputação. Esta é uma delas, a geotecnia também e a parte da hidráulica. Hidráulica são áreas que, de facto, em que o NEC se destaca a nível nacional e mundial. Mas, e queria também pedir desculpa por ter chegado atrasada, mas nós aqui na Assembleia da República praticamos o dom da ubiquidade. E, portanto, temos que estar simultaneamente em vários grupos de trabalho, em várias comissões, e, portanto, tentamos dividir-nos, mas assim que a engenheira Karina me mandou um SMS a dizer que têm mesmo que vir, eu larguei o outro grupo de trabalho e vim para esta. Mas não foi falta de respeito, muito pelo contrário. Enfim, se fosse por uma questão de respeito, estaria aqui desde o início. Bom, mas eu só tenho algumas questões, mas muito poucas. Havia essa questão de que a engenheira Karina, que a senhora Presidente que tinha colocou, mas eu gostaria também de perceber se está a ser feita alguma investigação e algum trabalho em algumas questões que estão aqui na fronteira, quer com outras entidades, quer com outros modos de transporte. Nomeadamente, numa questão que é extremamente importante e em que os níveis de segurança também têm vindo a aumentar, mas que já se está num esforço, o esforço muito, é muito acentuado e os benefícios, os resultantes já estão quase marginais, que é na área rodoferroviária. No cruzamento, em que, de facto, tem havido uma grande aposta do lado rodoviário, mas também uma grande, fortíssima aposta do lado ferroviário, sendo que é nessa fronteira rodoferroviária que se colocam alguns, que persistem alguns problemas em termos da segurança ferroviária, vendo do lado da ferrovia. Isto era uma das questões que me parece que seria de até um pouco de apoiar e incentivar a sua investigação. Eu gostaria de saber se existe alguma investigação nesta área, ou se estão a perspectivar existir alguma. Agora que a ferrovia está em alta, coitados. Exatamente. Estava, mas agora já não está, mas não vamos entrar por aí. Porque hoje aqui temos uma reunião muito técnica, mas enfim. Exatamente. Isso é uma questão. A outra questão que me parece extremamente importante tem a ver com a questão dos modos suaves. Nós tivemos há relativamente pouco tempo aqui um grupo de trabalho, em que eu tive o privilégio de ser também de ser a coordenadora, relativamente aos modos suaves, que tinha essencialmente, foi muito focalizada, enfim, dado o nosso contexto até técnico e em Portugal, foi muito focalizado na questão das ciclovias e da prática do ciclismo em Portugal, enfim, não podíamos ter ido para outros modos de transporte suave, mas não fomos, mas na realidade foi muito focalizado nisso. E gostaria de saber até que existe sempre uma perspectiva que é uma perspectiva unilateral, é quase como se tivéssemos apenas um foco e uma visão quando analisamos as coisas, mas normalmente elas não são analisadas nas várias perspectivas. E eu gostaria de saber até que ponto é que tem sido feito alguma investigação ou algum trabalho técnico ou científico naquilo que é os efeitos sobre a segurança rodoviária, daquilo que é que há um aumento de legítimo, com certeza legítimo, das disponibilidades para os cidadãos, principalmente em meio urbano, da rede de ciclovias. E também, um pouco, se acham que, enfim, acham, do ponto de vista técnico, se é possível alargarmos aquilo que têm sido redes urbanas, redes de ciclovias urbanas, para aquilo que foi uma ideia que despontou aqui neste grupo de trabalho da mobilidade suave, que era existir uma rede nacional de ciclovias, se isso seria, enfim, que foi rejeitado, porque houve, em termos do PS, PSD e CDS, houve um acordo que seria prematuro avançar-se para nesse sentido, mas seria interessante que, do ponto de vista técnico, tivéssemos algum feedback, se isso teria alguma sustentação, ou qual seria o efeito que isso tinha, e sem prejuízo dos efeitos que tenha sobre outras áreas, nomeadamente sobre o ordenamento do território e sobre até toda a alteração da legislação que teria que daí decorrer, se houver, até em termos dos instrumentos de ordenamento do território, e financeiros, mas em termos de ordenamento do território, que teriam que ser alterados se houvesse uma obrigatoriedade, se houvesse uma rede nacional de ciclovias. Mas, pronto, essa ligação, não só entre, essa fronteira não só entre o rodoviário e o ferroviário, mas também entre o rodoviário e os modos suave, nomeadamente, também rodoviários, mas nomeadamente as ciclovias. E finalmente, só uma terceira questão, para quem não tinha questões também, já estou a ceder um bocadinho, não é, Sra. Presidente? A questão da ligação, se é feito algum estudo da ligação entre esta diminuição da segurança rodoviária, do aumento da segurança rodoviária, versus as campanhas de segurança que são produzidas não só pelas entidades públicas, mas acima de tudo pelas entidades privadas, nomeadamente aquelas ligadas aos bares e aos restaurantes, enfim, como é que não me lembro o nome da associação, das associações, das várias associações. Exatamente, as várias associações ligadas à venda e ao consumo de álcool. Têm feito várias campanhas de segurança rodoviária, nomeadamente o condutor 100% cool, enfim, todas essas campanhas. E, portanto, existe uma relação entre o aumento de segurança e essas campanhas, e também se, uma vez, vamos desmistificar a questão da relação entre a segurança rodoviária e a questão dos níveis de alcoolemia que são permitidos para uma condução segura. Se, uma vez, deveríamos, uma coisa é o efeito político das decisões, mas que, do ponto de vista técnico, se deveria ou não avançar para a diminuição da taxa de alcoolemia permitido. Independentemente das consequências que isso pudesse ter, ou das decisões que viéssemos a ter em termos políticos, porque, enfim, que se tem que ponderar naturalmente outras matérias para além das questões estritamente técnicas ligadas à segurança rodoviária, mas, enfim, ter-se-ão que ponderar estas matérias. E isto tudo num contexto em que, de acordo com a informação que temos do lado do Governo, está a ser revisto o Código da Estrada e portanto, de alguma forma, os contributos técnicos que possam resultar, quer do NEC, quer daqui do nosso grupo de trabalho, podem ser serão enviados, seguramente, e eu estou em crer que serão, pelo menos parcialmente, tidos em conta, porque, mais uma vez, não é uma questão de menos respeito pelo trabalho que aqui possamos desenvolver, é uma questão também de ponderação de outras matérias que, por vezes, nós não ponderamos. Mas, portanto, e finalmente, estão a colaborar nessa revisão do Código da Estrada, ou se estão, de alguma forma, a assessorar o Governo ou as entidades públicas na revisão do Código da Estrada. Peço desculpa se estendi um bocadinho, mas, enfim, provavelmente poderão abreviar algumas respostas, outras não as dar, mas seguramente no futuro nos poderão enviar alguns contributos que nos possam ajudar a desenvolver o nosso trabalho. Muito obrigada e, mais uma vez, é um prazer tê-los aqui. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Jorge Fon também gostaria de intervir.
Cumprimento e agradeço. Não é? Quero cumprimentar, também, em primeiro lugar, o Engenheiro Carlos Pina, o Sr. Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o Engenheiro António Lemon de Macedo e o Engenheiro João Lourenço Cardoso. É uma satisfação e um prazer termos aqui para conversar sobre este tema onde Vossas Excelências são autoridades seguramente bem sustentadas, não só no conhecimento científico, mas sobretudo na experiência, na, na, prática, isso é muito importante para nós, na análise que se fazem destas coisas, que naturalmente a nossa função é essencialmente uma análise e uma intervenção da natureza política, mas sempre deve ser muito sustentada nessa experiência e nesse conhecimento, e portanto esses diálogos são sempre muito importantes. E seguramente que aquilo que tem sido a história do trabalho do Laboratório Nacional de Engenharia Civil nos contributos tem dado a este tema, sobretudo centrado nas questões da melhoria com o nível da infraestrutura rodoviária, que é um dos pilares, seguramente, que já eu tive, peço desculpa ter chegado atrasado, não assisti à apresentação, mas seguramente essa questão foi focada, e portanto aí os contributos têm sido seguramente muitos, não tenho a menor dúvida, na evolução que fizemos na qualidade do projeto, essa é a primeira questão, a evolução que temos feito naturalmente na técnica construtiva, na qualidade dos materiais, e até numa aquisição progressiva de uma cultura de auditoria, de fiscalização, de responsabilização por resultado. E, portanto, aí eu sei que seguramente há grande trabalho feito e eu sinto-me como português também muito feliz por ter uma instituição com a autoridade que tem, com o conhecimento que tem e com o contributo que tem dado. No veículo temos feito um grande percurso, não sei se o LNEC tem intervido também ou não no que diz respeito às questões da melhoria das prestações da segurança passiva e ativa dos veículos, mas enfim. Continuamos todos a ter noção exata de que, apesar deste caminho, que é um caminho positivo, os dados e a estatística provam o contrário, há muito para fazer. E há muito para fazer fundamentalmente na área do comportamento, da atitude do utente da rodovia. Bom, e aí a questão é de um desafio cultural, geracional, é de todos nós, mas naturalmente, para além da formação e da sensibilização, é evidente, nós às vezes não gostamos, nem nós próprios como utilizadores, muitas vezes prevaricadores do ambiente rodoviário, não gostamos desta vertente, que é obviamente a vertente da penalização e da fiscalização. Para chegar aqui com estas minhas voltas todas. O LNEC foi solicitado, tanto quanto sei, é o conhecimento que eu tenho da questão, para se pronunciar, estudar e avaliar a questão do desenvolvimento da instalação da chamada Rede Nacional de Radares. E, portanto, da utilização do radar simulado, do radar real, não é? Acho que não é esta a terminologia exata, peço desculpa, mas é mais ou menos isto. E, portanto, como é que o simulado e o real e onde deviam ter sido colocados? A questão que eu colocava era esta, porque exatamente estou desfasado da evolução dos factos. Não sei se o trabalho está concluído de parte do LNEC, o que esse era um trabalho mesmo solicitado ao LNEC, e se sobre isso nos poderiam, enfim, avançar um pouco aquilo que foi efetivamente as conclusões desse trabalho, não tanto, não é para saber onde é que vão ficar os radares, porque essa normalmente é a nossa grande preocupação, mas é efetivamente perceber da sensibilidade do laboratório sobre aquilo que foi efetivamente o estudo feito e o que é que se prevê que faça aquilo que foi as conclusões da análise e dos efeitos que se pretende com esta rede, preveem ou vaticinam para esta questão do desenvolvimento da instalação da rede nacional de radar, sendo que é uma matéria, esta questão da punição e da fiscalização, indispensável, no sentido não só sensibilização, educação, formação, mas, obviamente, temos de trabalhar também nessa base, e isso é como se os senhores se debruçaram sobre isso, gostava que nos dissessem alguma coisa mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada, colocaram questões, portanto, passaria a palavra, então, ao Sr. Presidente ou qualquer um dos membros a quem queira fazer passar a palavra.
Passar a palavra aqui aos meus colegas que respondem melhor, enfim, eu poderia dizer algumas coisas, mas preferia complementar, mas não queria deixar de agradecer as palavras da deputada Ana Paula Vitorino e do deputado Jorge Palma sobre o LNEC, muito nos honra, enfim, honra principalmente a história desta instituição e que nós, nas funções atuais, queremos preservar e continuar no futuro, portanto agradeço as palavras na sequência do que o Sr. Presidente já tinha afirmado. Eu passaria a palavra aqui ao engenheiro Mano Macedo para algumas questões. Vou começar por saudar os presentes e agradecer as palavras que ditas. Tenho já de conhecer em várias ocasiões alguns, não todos. Também, como o Fórum Nacional de Segurança, eu tive também o privilégio de ser convidado em 2004 para colaborar num fórum também aqui organizado sob a mesma temática na Assembleia da República. Fiz umas apresentações e depois também colaborei no relato final. Foi bastante interessante e também sublinhar isso. Em relação às questões que foram postas, eu queria abordar algumas e responder, mas também que as complementasse, e uma ou outra mesmo, penso que ele é a pessoa que está em melhor posição para responder mais completamente. A questão posta sobre limites de velocidade variáveis. Nós, efetivamente, foi referido esse estudo, está em curso, e está em curso tendo em vista ter, digamos, indicações sobre a segurança que permitam determinar essa variação da velocidade através dos sinais, ou seja, normalmente sinais de velocidade variáveis estão mais associados a questões de congestionamento do que propriamente a questões de segurança. E eu acho que um dos objetivos, precisamente deste trabalho que está agora já numa fase final e que está a ser realizado no âmbito também do programa MIT Portugal, que apoia este projeto, é precisamente ver quais são os efeitos sobre a segurança da utilização desses sinais, utilizando técnicas de microsimulação. Portanto, nós não estamos ainda em condições de apresentar resultados definitivos, creio eu, ou finais, mas pensamos que em breve eles aparecerão, porque esta tese será terminada ainda este ano. Portanto, só esse aspecto era o que eu tinha agora a dizer. Em relação à questão da definição de zonas de acumulação de acidentes, efetivamente, há vários métodos, alguns muito simplificados e até que transparecem nas estatísticas. Aqui a preocupação do LUNEC tem sido sempre a de utilizar métodos mais avançados para detecção de zonas de acumulação de acidentes. Métodos que tenham uma base estatística e tenham também em conta outra componente importante, que é da circulação, a questão do tráfego. E, portanto, também no setor foi, ao longo do tempo, sendo aperfeiçoado um método de definição e detecção de zonas de acumulação de acidentes que não coincide exatamente com aquelas definições mais restritas que dizem tantos acidentes em tantos metros é uma zona de acumulação de acidentes. Para nós, isso não é bem assim. É preciso realmente haver um fundamento estatístico e, mesmo assim, depois haverá uma fase em que permite detectar zonas que nós dizemos que têm uma probabilidade elevada de ser zonas de acumulação de acidentes. Mas há outros efeitos estatísticos que também, às vezes, fazem com que essa situação não seja bem assim, que não seja devido às características da estrada que há acumulação de acidentes, pode ser por vários outros motivos. A nossa preocupação é depois distinguir aqueles em que efetivamente há sistematicamente mais acidentes do que nos tipos de vias com as mesmas características por efeitos da infraestrutura. E depois esse é um processo que depois deve seguir por uma análise mais pormenorizada desses locais e por uma metodologia adequada para intervir e depois monitorizar. E para isso nós também temos uma proposta de desenvolvimento de uns manuais para desenvolver esse trabalho que neste momento ainda não estão não estão ainda a ser desenvolvidos, mas fazem parte, digamos, toda uma sequência de intervenções que nós achamos que é essencial para essas zonas. Em relação à sinalização, nós não nos temos ocupado muito da sinalização, digamos, nos aspectos de sinais e de ligados também à própria legislação quanto à sinalização. Nós achamos que este problema atualmente se enquadra numa perspectiva de florada, que é da estrada autoexplicativa, ou seja, não é só a sinalização deve ser gênia, como diz, e com certeza que tem que haver uma preocupação de que haja um entendimento rápido do sinal e não sejamos confrontados com para o mesmo fator termos sinalizações diferentes, mas também há um conjunto grande de outras intervenções, designadamente no ambiente rodoviário e nas próprias características físicas da estrada, que devem induzir o condutor a perceber bem qual é o ambiente em que se encontra, qual é o tipo de estrada em que se encontra, e de ser intuitivo, para além da própria sinalização, que é uma informação simbólica e que a pessoa tem que decifrar, mas também há outro tipo de informação dada pela própria envolvente física. Nós temos um trabalho de investigação programada sobre a designação às estradas autoexplicativas e tolerantes, em que esta matéria é inserida, e depois, o Jean Cardoso, se quiser complementar, também. Em relação às questões postas pela engenheira Ana Paula Vitorino, aquela questão da interligação da segurança rodo-ferroviária, nós não temos feito análises, segundo eu creio, sobre sinistralidade nessas condições, portanto, penso que é uma matéria que nós não temos abordado. Mas não tenho assim muito para acrescentar essa matéria. Em relação aos modos suaves, tem sido uma área recente da atividade deste departamento e do núcleo em particular, a questão da mobilidade suave. Portanto, temos abordado sob várias perspectivas, uma delas é efetivamente também a da segurança, na sua relação com os outros modos de transporte, e temos já um exemplo concreto de uma autarquia, que é a Municipal de Águeda, plano de mobilidade suave, a pedido deles, porque, enfim, eles tinham realmente uns projetos, mas fizeram o apoio do LNEC para ver até que ponto é que esses projetos colidiam ou não com o sistema de tráfego e com a segurança em particular. Portanto, vamos tirar ilações daí. Também colaboramos num manual sobre mobilidade suave, mobilidade sustentável, que também foi distribuído a nível autárquico, em que também são contemplados os modos suaves, os peões, os ciclistas, etc. A questão específica de casos de interferência das redes de ciclovias com o tráfego urbano, designadamente na cidade de Lisboa, com este prolongamento das ciclovias, nós não temos abordado. Penso que o estudo que nós temos de gestão da segurança em meio urbano é uma matéria que cabe aí. E nós estamos prestes a desenvolver mais o estudo, que foi aqui até mostrado um slide, gestão em meio urbano, da gestão de segurança, em que nós começamos por criar as ferramentas necessárias para percebermos, para identificarmos a situação e para podermos depois, até através de modelos matemáticos, podemos intervir mais. E, portanto, eu penso que será uma fase subsequente que se irá dar essa questão, que eu acho que é importante, a ligação entre a utilização de modos suaves e a interferência com o restante tráfego. Depois, a questão da alcoolemia não é uma área que nós não... Alcoolemia e campanhas, não é? Portanto, nós conhecemos projetos europeus que se dedicam especificamente a essa temática. O tempo foi incluído um projeto europeu importante, que é o Druid, que tem a ver com a questão de drogas e de álcool e os efeitos na segurança. É um projeto integrado, que já pode ser acessível, os resultados desse projeto. Não tem diretamente a ver com os resultados de campanhas, mas eu sei que houve já vários a nível europeu que tentaram relacionar, digamos, os efeitos e os resultados de campanhas direcionadas para aspectos específicos em a questão dos jovens condutores, etc. mas é uma matéria que nós não nos temos debruçado. Também não temos colaboração na revisão do Código da Estrada. Em relação à questão posta pelo Dr. Jorge Fão, em termos da Rede Nacional de Radares ligados, digamos, à questão da fiscalização e, portanto, influência do comportamento do utente, efetivamente, trabalhámos no assunto, produzimos os relatórios para a ANSR e o Engenheiro Cardoso poderá dar os detalhes que pediu, porque foi o autor desse relatório.
Para começar por saudar os senhores deputados e agradecer as palavras que são a mim. E começava então pela questão que para mim está ligada. São duas questões relacionadas com os limites de velocidade variáveis e a da rede de radares. E está ligada porque, digamos que, a nível europeu e aquilo que nós temos em termos de boas práticas é que um dos aspectos fundamentais quando se fala de segurança rodoviária e quando se pretende intervir em segurança rodoviária tem a ver com a gestão das velocidades de circulação. E esta gestão deve ser feita de forma integrada. De forma integrada, o que quer dizer que devem ser aplicadas medidas direcionadas, obviamente, à fiscalização, mas também direcionadas à estrada e aos veículos, ou seja, à forma como a estrada é desenhada, à forma como são definidos os limites de velocidade, que naturalmente devem ser diferenciados em função quer das características da via de cada uma das estradas onde eles são aplicados, quer também do ambiente que se inserem. Naturalmente, se estivermos numa zona residencial, devemos ter uma velocidade muito baixa, porque há a probabilidade sempre grande de haver uma interação de conflitos entre veículos e peões ou ciclistas, portanto, utentes desprotegidos, que impactos acima de 40 km por hora determinam probabilidades de óbito ou de ferimento grave muito elevadas, e eu diria mesmo insustentáveis, pelo menos face àquilo que. Portanto, há que ter as vias com limites de velocidade que sejam credíveis. Essa credibilidade, está a referir, depende das características da via e do ambiente onde ela se insere, mas essas características podem também variar no tempo. E daí a ideia dos limites de velocidade que sejam variáveis. E essa variabilidade pode ser relativamente prolongada no tempo. Por exemplo, os limites de velocidade em zonas de escola só fazem sentido quando a escola está a funcionar. E há países em que, efetivamente, é só nessas alturas que eles são aplicados. Muito embora isto tenha uma desvantagem, que é de que nas épocas de transição há que ter algum da fiscalização e da informação aos utentes. Há também sistemas, hoje em dia com os sistemas de transportes inteligentes, há já sistemas informáticos e de telemática que permitem fazer variar os limites de velocidade afixados nos painéis de mensagem variável em intervalos praticamente de 5 ou 10 e 10 minutos, porque menos do que isso também não tem grande vista, digamos, de segurança rodoviária ou mesmo da mobilidade. Acontece que, atualmente, que uma coisa é afixar um limite de velocidade, outra coisa é o limite ser cumprido. E daí, o interesse desta utilização que nós estamos a fazer da microsimulação do comportamento do tráfego, porque vai nos permitir não só aferir critérios para definir limites de velocidade em função da segurança, obviamente também da mobilidade em segundo grau, mas esses já estão sedimentados e, portanto, não é uma questão científica que tenha que ser respondida, mas há também a questão que pode ser simulada com a microsimulação, a questão de saber se aos sinais de mensagem variável deverão ser acoplados em algumas zonas e em que zonas radares ou sistemas de controle do cumprimento do limite de velocidade automática, para que esse limite de velocidade seja efetivamente eficaz. Como deve imaginar, isto é um conjunto de, há um conjunto de questões que têm que ser respondidas científico e que constituem um desafio extremamente interessante. Naturalmente, estas questões também não serão todas elas respondidas pela tese de doutoramento que está em curso. No entanto, ela permitirá desenvolver uma ferramenta que, com o tempo, nós poderemos utilizar para responder a estas e outras perguntas. Passando à rede, à nossa colaboração na...
Peço desculpa, só fazer uma pequena pergunta relativamente aos limites que podem variar no tempo. Deu a questão das escolas como exemplo de estando a funcionar numa ou noutra época, e relativamente a alterações climáticas.
Também.
O limite de ser, por exemplo, superior, vamos imaginar, em autoestrada, em tempo seco, diferente de...
Em tempo de chuva. Vamos lá ver, os franceses têm limites diferenciados nas autoestradas para tempo úmido e tempo seco. Isso existe. Aliás, digamos que toda esta questão de limites de velocidade foi de alguma forma abordada no relatório que nós fizemos precisamente sobre a rede de radares. Basicamente, a tarefa que nos foi cometida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária foi definir os critérios que nos permitissem identificar as zonas onde seria mais eficiente colocar os radares. Se fala em radares, efetivamente são sinomómetros que têm depois acoplado um sistema automático de fiscalização, porque têm que ser radares, há outros dispositivos de medição de velocidade. Todos eles podem passar despercebidos. Eu, quando fiz o tal relatório, um levantamento daquilo que têm sido as práticas, mesmo a nível internacional. E mesmo esses... depende muito... O sistema fisicamente pode ser o mesmo, mas a maneira como ele é abordado, do ponto de vista filosófico, é diferente. Por exemplo, há um artigo extremamente interessante, suponho que na Accident Analysis and Prevention, que compara a filosofia que é utilizada no Estado da Austrália e a que é utilizada na Suécia. E no estado de Vitória, basicamente, a ideia é de que temos que apanhar os faltosos. Enquanto que na Suécia temos que auxiliar os condutores a selecionarem a velocidade segura. São duas filosofias que, muito embora o sistema no final seja relativamente parecido do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da fiscalização, tem também uma abordagem diferente. Nomeadamente, no estado de Vitória, uma vez que a ideia é apanhar o infrator, os dispositivos são colocados, ou podem ser colocados, de forma oculta. Na Suécia, a lógica, e também um bocado no Reino Unido, em parte, existe a lógica de que muitos radares devem ser colocados de forma e os condutores devem ser informados de que vão ser fiscalizados. Podem ser fiscalizados. E isto porquê? E digamos que é um bocado esta a filosofia que eu propus, ou pelo menos que eu segui no meu relatório. A lógica é esta: nós vamos colocar radares, dispositivos de controle automático, naqueles locais onde efetivamente há problemas de sinistralidade devido a um desajuste claro e sistemático entre as velocidades praticadas e as características da estrada. Portanto, são locais onde nós, à partida, após uma análise desses locais, chegámos à conclusão, e chegámos, são digamos, mediante técnicas, chegámos à conclusão que efetivamente não há alterações à infraestrutura que possam ser feitas e que induzam velocidades seguras, porque há muitas intervenções que podem ser feitas no sentido de diminuir a velocidade de circulação em alguns locais antes de se recorrer à fiscalização. E nesse sentido, digamos que a lógica é a de que os dispositivos de controle automático de cumprimento do limite de velocidade são instalados aonde não há mais nada a fazer. E, portanto, digamos que é o último recurso que tem que ser emprego. E isto porquê? Porque, pelo menos numa sociedade como a nossa, eu estou em crer que vai ser um desafio bastante grande obter a adesão dos condutores a esses dispositivos. Basicamente, esses dispositivos não permitem as tolerâncias, ou seja, fixa-se uma tolerância e a partir daí todos são identificados e naturalmente existindo a jusante sistema de notificação automática e tratamento automático das multas, portanto, no fundo, são todos penalizados de forma automática e, portanto, das duas, uma, ou nós temos o limite a que o dispositivo é desencadeado, só é multada próximo do limite que é fixado através do sinal, então existe um descrédito porque as pessoas hão de aprender rapidamente que se a tolerância são 20 km por hora, então quer dizer que o sinal está lá a dizer 60 e efetivamente podem ir a 80. E portanto isto quer dizer que a tolerância praticamente não vai existir, vai ser um sistema, nesses locais o sistema deverá ser muito próximo daquilo que existiu no IP5 quando havia a campanha de segurança máxima. Isto quer dizer que quem passar nesses locais acima do limite vai ser multado, o que quer dizer que vai gerar um conjunto bastante grande de multas. E naturalmente as pessoas não gostam de ser multadas. E das duas, uma, ou as pessoas percebem que efetivamente as pessoas são multadas ali porque é perigoso passarem ali àquela velocidade, o que quer dizer que colocando lá os dispositivos, nós a seguir vamos ter que supervisionar a evolução da segurança, no sentido de saber se efetivamente aquilo está a ser eficaz na redução da sinistralidade ou não. E vamos ter ainda que fazer, na minha ótica, vamos ter que fazer outra coisa, que é informar as pessoas, informar os cidadãos, de que efetivamente aquilo está a ter sucesso. E se não tiver a ter sucesso, então quer dizer que vamos ter que mudar o dispositivo daquele local para outro, onde ele seja mais eficiente. Portanto, há aqui todo um conjunto de elementos que têm a ver não só com a parte estritamente técnica, que é aquela em que realmente sei falar, mas há aqui todo um conjunto de vertentes que vão ter que ser acabadas por... Nesse sentido, a minha abordagem deste aspecto é extremamente low profile, porque há aqui muitas vertentes que têm que ser acauteladas. Agora, também faz sentido dizer que estudos que eu tenho, que eu tive acesso, todos eles demonstram que estes dispositivos são extremamente eficazes. Todos eles também tiveram a tal componente de campanhas de informação, ou seja, eles são introduzidos no âmbito de um sistema de gestão de velocidades de circulação. É, digamos, um sistema integrado em que isto é mais um dos elementos que é utilizado. A intervenção do LNEC está terminada. Existe só uma pequena, digamos, trabalho adicional, porque, vamos lá ver, nós definimos os critérios de seleção dos locais aonde efetivamente a estrada tem uma influência na sinistralidade e aonde, digamos, temos uma sinistralidade anormal. Posteriormente, tanto quanto sei, a ANSR chegou à conclusão de que não tem todos os locais que precisa e, portanto, nós estamos a fazer uma segunda análise de informação de sinistralidade para lhes dar mais alguns locais, muito embora isto não seja objeto de contrato, porque é um trabalho adicional relativamente pequeno e não vale a pena estar a entrar em contratos para que nós temos com as entidades. É para todo o território nacional. Os critérios que foram definidos são critérios que podem ser aplicados a todas as estradas. Aliás, eles foram definidos exatamente para que possam ser aplicados às estradas nacionais, para as quais nós temos dados de tráfego facilmente disponíveis, e também para estradas municipais, arruamentos municipais, e para isso tive que desenvolver outras formas de outros indicadores a utilizar. Digamos que a forma de escolher os locais é de âmbito nacional. Embora também tivemos que definir, ou justificou-se definir, critérios diferentes para cada uma das regiões do país. Portanto, há um critério para a região do Alentejo, há outro para a região norte, outro para a região do Alentejo, etc. O que faz sentido, porque digamos que o tráfego e até algumas características das estradas são diferentes. Portanto, houve essa preocupação de ajustar, digamos, o fato à medida do país e da região.
E ainda bem que assim foi, porque o país de facto não é igual. E estar a definir critérios iguais para coisas que são diferentes, de facto só faz sentido em termos de rigor, se assim for. Portanto, muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado aos nossos convidados. Disponibilizo este grupo de trabalho para qualquer coisa que nos queiram fazer chegar, alguma recomendação. Gostaria que nos deixassem a apresentação, se fosse possível, agradeço imenso. E mais uma vez estaremos sempre ao dispor daquilo que entenderem. Serão obviamente também convidados para o nosso Fórum Nacional de Segurança Rodoviária. Muito obrigada, boa tarde.